A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Bom dia, o programa Fator de Risco hoje vai conversar com a professora Rosa Wanda Dias Garcia, professora do curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela está aqui para conversar conosco sobre um tema que ela tem analisado bastante, que é o impacto da globalização na cultura alimentar dos brasileiros. Bom dia, professora.
Bom dia.
Professora Rosa, qual é a primeira observação que a senhora fez que chamou a atenção, que motivou esse estudo que a senhora está realizando?
Olha, eu sou paulistana e na verdade, as grandes modificações que a gente tem observado na alimentação das pessoas com quem a gente trabalha, quer sejam ambulatórios, hospitais ou, enfim, escolas, a gente observa uma série de modificações que precisavam ser melhor explicadas, né? Então, isso, o primeiro trabalho que eu fiz foi exatamente sobre a alimentação no centro da cidade de São Paulo, né? E depois, no meu doutorado, acabei trabalhando aí um pouco com esse tema, que seriam os reflexos aí da globalização no consumo alimentar.
Doutora Rosa, e esse comportamento globalizado, quer dizer, ele já chegou na mesa do brasileiro de que maneira?
Na verdade, eu acho que todo o impacto das mudanças econômicas sempre vão atingir a alimentação em princípio, né? Assim, mas até a área da saúde de uma maneira geral acaba sendo atingida. Mas, assim, na questão do brasileiro, eu acho que tem um cenário que é bastante facilitador dessas mudanças alimentares, que é o cenário do meio urbano, né? Uhum. As nossas cidades, claro, São Paulo, Rio são grandes cidades, mas mesmo as cidades de interior são cidades que às vezes já apresentam uma hipertrofia que acaba mudando muito a relação das pessoas com o tempo, com os espaços. Então, aquele modelo que a gente tinha de se alimentar em casa, de ter em casa um provedor, alguém que fizesse, que cuidasse da alimentação, isso a gente praticamente perdeu, né?
Foi todo transferido para o espaço público.
Foi,
né?
Todo transferido para o espaço público.
Self-service, lanchonete.
Ou as pessoas trabalham e comem no seu trabalho, porque dispõem de refeitórios, etc. Ou as pessoas têm que sair do seu local de trabalho e buscar alimentação nas proximidades. Então, acho que isso mudou bastante a nossa vida. Isso é um dos aspectos, né? O outro aspecto que acho que é muito importante também é que houve aí uma abertura econômica aí no começo dos anos 90 e isso também influenciou muito a alimentação, porque você acaba tendo uma diversidade maior com as importações, com a abertura, com a entrada das grandes indústrias aqui. Isso também se refletiu no consumo alimentar, uma vez que você tem todo o impacto da publicidade, dessa grande oferta de novos produtos. Isso também modifica o consumo alimentar. Agora, eu acho que junto com o modo de vida e todo o que nos circunda em termos de grandes cidades, dos grandes poderes econômicos, tudo isso acabou gerando aí um padrão, que é um padrão que se diz de uma tendência maior, porque sempre os países que melhoram a sua condição econômica, de alguma maneira, eles acabam adotando cada vez mais esse padrão. Isso aconteceu na África, aconteceu aqui. Quer dizer, quando as pessoas melhoram um pouquinho a sua condição de vida, elas acabam optando por alimentos cuja qualidade não é a melhor, né? Mas isso também a gente não pode atribuir só a responsabilidade ao indivíduo, porque isso tem toda uma determinação assim externa a ele, né? Da vida, do modo de vida, da correria, do tempo que a gente dispõe, das nossas atividades. A gente vai comprar comida no supermercado, a gente vai comprar o que tem lá, a gente tem pouco tempo para preparar a alimentação, enfim, tem uma série aí de elementos que fazem parte desse panorama e que acabam levando a gente a comer, fazer outras escolhas alimentares. E isso acaba gera um padrão que não é o padrão saudável, digamos assim.
E esse padrão passa as classes sociais, né? Quer dizer, na medida que aquele padrão de consumo é um padrão de consumo de país desenvolvido, quem tem mais dinheiro acaba comendo pior, né?
Acaba comendo,
acaba fazendo escolha pior.
O ganho, né, quanto melhor é a faixa de renda, maior, mais se consome alguns alimentos. Os alimentos industrializados, enfim. alguns alimentos que passam a ser mais consumidos do que antes, né? Agora, o alimento in natura, ele também é caro, né? Então, as pessoas que têm uma renda menor, elas acabam também não tendo dinheiro para comprar. Então, assim, acho que quanto mais melhor a renda, eu acho que você tem mais acesso a esses bens de consumo, né, que são também alimentos, né, e, mas também você encontra em algumas regiões, né, que a classe mais abastada, ou seja, as classes mais ricas, também começam a consumir um pouco mais de alimentos in natura, né, mas a grande massa, a grande tendência, a grande maioria acaba optando por alimentos que os industrializados, eu chamo, porque eles acabam embutindo aí um tempo, né, um preparo, um trabalho. Então é muito mais fácil comprar alguma coisa pré-preparada ou quase pronta do que você elaborar alguma coisa, né?
Quer dizer, a pessoa acaba ficando até distante da cozinha, né? Aquela cozinha que era um ponto de encontro na família, acabou sendo um lugar dispensável, né?
Até assim, dispensável, você vê, até a gente vê isso refletido na própria arquitetura. Você vê os prédios novos, você vai ver um apartamento novo, às vezes você tem um espaço microscópico quase na cozinha, né? O tempo gasto do preparo de alimento diminuiu absurdamente, né? E as pessoas têm uma jornada de trabalho super longa, vão chegar em casa, vão preparando, às vezes não tem essa condição, né? Existe muita mulher no mercado de trabalho, então, assim, infelizmente ainda essa divisão de tarefas não é tão bem dividida, né? Então, você acaba sobrecarregando mesmo a mulher, mas ela acaba não tendo o tempo, a disponibilidade de preparar uma alimentação e acaba tendo soluções mais práticas, né? E nem sempre, quer dizer, a própria indústria ela teria que se comprometer com isso, porque deveria ter um compromisso de alimentos mais saudáveis, né, para estarem disponíveis, né? Mas isso não é o que a gente tem observado, uma vez que a gente observa que o consumo desses alimentos reflete um consumo maior de gordura, maior de carboidratos.
Vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos conversar com a doutora Rosa Wanda Dias Garcia, professora do curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sobre o efeito da propaganda nessa mudança de hábitos alimentares do brasileiro. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Criança Segura.
As quedas são uma das maiores causas de morte de crianças e acontecem em todas as idades. Use grades seguras no topo e nos pés das escadas. Instale telas de proteção nas janelas e sacadas. E atenção, crianças com menos de 6 anos nunca devem dormir em beliches.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Rádio Câmara. Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
As crianças gostam de correr, brincar, dançar e pular. Elas se exercitam naturalmente sem saber o quanto o movimento faz bem ao corpo. As práticas corporais ajudam a desenvolver a coordenação motora, o equilíbrio e a flexibilidade. E são recomendadas em qualquer idade. Ossos e músculos ficam mais fortes. Por isso, nunca é tarde para recomeçar.
Viva a vida em movimento. Uma campanha da Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando com a doutora Rosa Wanda Dias Garcia, professora do curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sobre o efeito da globalização na mudança dos hábitos alimentares do brasileiro. Doutora Rosa, eu estava vendo a sua pesquisa, tem um dado muito interessante que é a publicidade, o efeito da publicidade e o conteúdo dessa publicidade. Esse dado que a senhora colocou, doutora Rosa, de 58% dos anúncios que foram pesquisados serem de produtos que tinham gorduras, óleos e açúcar. 21% pães, cereais, arroz e massa. E a ausência completa de anúncios com frutas e legumes. Isso é uma distorção impressionante, né?
Esse estudo não é meu, esse estudo é um estudo de um outro autor, chamado, o sobrenome dele é Almeida. Ele foi publicado numa revista chamada Caderno de Saúde Pública, Revista de Saúde Pública, perdão, e ele se baseou em várias, eles filmaram durante alguns 2 anos anúncios, né, e acabaram depois sistematizando esses anúncios em tipos de anúncio e também anúncios de alimentos, que tipo de alimento que estava sendo veiculado na publicidade de alimentos. E realmente o panorama é esse, quer dizer, predominantemente alimentos gordurosos. Então a gente está andando numa direção contrária, quer dizer, precisa-se comer menos gordura, alimentos com menor concentração de caloria, né? Então, uma salada, precisa comer uma fruta, e aí você vai você tem na publicidade alimentos que são extremamente concentrados em calorias, né? Então é um contramovimento. Então a grande parte dessa publicidade, mais de 50%, estava nesse tipo de alimento, que acaba sendo um estímulo ao consumo, porque a publicidade tem a capacidade de gerar desejo, né? Se você vê uma coisa na televisão, você fica com vontade, não, deve ser bom.
Não, e eu fiquei impressionado, foi com o tempo, quer dizer, a exposição de 30 segundos a comerciais de alimentos já influencia na escolha.
Já influencia.
30 segundos, é um tempo muito resumido, né?
E eles, por exemplo, com criança isso é muito forte, né? Porque você acaba, e a obesidade infantil tem aumentado de uma maneira assustadora. Então a gente observa que, de fato, essas formas que a publicidade vai entrando na vida da gente e vai nos orientando sem a gente, de certa maneira, se dar tanta conta. Então, será que eu sou tão orientado pela publicidade? Será que a publicidade dirige tanto assim as minhas escolhas? Mas ela tem uma característica muito particular, né? Que ela não é tão direta assim, mas ela vai entrando, né? E realmente influencia as escolhas alimentares, né?
Ainda tem essa história do brinde que vem associado, né?
É, com criança, né? Qualquer pessoa que tenha filho sabe o quanto que uma criança briga para poder comer um lanche que venha com brinde, comprar um biscoito que venha com a figurinha, enfim. Isso acaba sendo uma distorção e realmente é necessário um combate dessas práticas, né? Porque isso acaba gerando uma série de problemas que são vistos a médio prazo, porque a obesidade infantil a gente está vendo agora, mas esse processo é um processo que já tem algum tempo. E depois, para reverter isso, é muito difícil, né? E tem criança com hipertensão, tem criança com dislipidemia, tem criança ficando diabética precocemente, enfim.
E esses alimentos processados, eles vão se distanciando tanto da natureza que acabam determinando o sabor, né? Tem gente que diz assim, essa fruta não é tão gostosa quanto o sabor daquele chiclete.
Uhum.
Né? Quer dizer, já se inverteu completamente na cabeça de algumas pessoas, o gosto, assim, o sabor passa a ser de referência ao artificial e não natural.
Uhum. É, e são a indústria, nesse sentido, claro, ela vai produzir um produto que seja apreciado, né? Então eles têm todo um setor de pesquisa para isso, para desenvolver uma coisa que seja apreciada por qualquer pessoa, pelo maior número de pessoas ou de grupo de pessoas. Então você tem alimentos que tem muito açúcar, você tem alimentos que tem muito sal, você tem alimentos que tem muita gordura. Por quê? Porque são saborosos. Alimentos que tem muita gordura são saborosos, alimentos que tem muito açúcar são saborosos no sentido que grande parte da população vai apreciar.
Já se acostumou, né? A apreciar, né?
É. Então, isso acaba fazendo uma distorção. Então, às vezes você tem um alimento que é... Um exemplo bem clássico que eu acho que chama muita atenção é o refrigerante e a água.
Uhum.
Né? Você vê que as pessoas... O consumo de refrigerante aumentou absurdamente no país. Acho que está entre os principais itens que fornecem energia na nossa alimentação, né? E ele foi substituído pela própria água. Tem muita gente que não toma mais água e toma refrigerante. Mesmo usando refrigerante light ou diet, light tem as duas opções, a pessoa esquece da água. Então a pessoa sempre quer buscar um líquido que tenha o sabor doce. Né? Então a gente vê muito isso, as crianças deixando de tomar água para comer, tomar refrigerante, para tomar mesmo que seja um suco com açúcar, você está tomando um líquido que tem açúcar.
Mas, né? E daí ele também está pronto, está fácil, está ao alcance, né? E o suco nem sempre, né?
É, e o refrigerante também, ele barateou muito o custo, então acho que ele tem várias marcas e enfim, isso acaba, tem muita oferta de refrigerante. E tem uma coisa que eu acho que na geração passada era um alimento que tinha um dado conotação de festa, né? Era um alimento valorizado, de certa maneira. Você tomava refrigerante final de semana, festa de aniversário, casamento, enfim. E hoje,
era uma referência então, agradável, né?
Era uma referência de coisa boa. E hoje, como está muito acessível, as pessoas falam, já que eu posso comprar, então...
Vou fazer festa todo dia.
É.
Né? Vamos agora a um novo intervalo. Em seguida, nós vamos conversar com a doutora Rosa Wanda Dias Garcia, professora do curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sobre as dificuldades de mudar uma realidade tão influenciada pela propaganda.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Ande, dance, brinque.
O movimento, a gente inventa.
A diferença de peso entre o início e o fim do exercício físico representa apenas perda de líquido e não de gordura. Por isso é tão importante repor toda a água perdida durante a atividade. Hidrate-se antes, durante e após os exercícios e não espere ter sede para beber. A hidratação é importante porque ajuda no bom desempenho físico, também no ganho de massa muscular e na perda de gordura corporal.
Viva a Vida em Movimento, uma campanha da Rádio Câmara.
Eu sou mãe e não gosto de sair para trabalhar sem saber o que os meus filhos estão assistindo na televisão. A TV poderia me ajudar na educação dos meninos, mas passa tanto programa violento.
Empresa responsável não apoia a violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje, em que estamos conversando com a doutora Rosa Wanda Dias Garcia, professora do curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sobre o efeito da globalização na mudança dos hábitos alimentares do brasileiro. Doutora Rosa, por exemplo, variar alimento, de certa forma, exige que a gente mude a memória das pessoas, né? Como é que, para mudar as pessoas, a gente teria rigor nesse conceito de alimentação, teria que mudar a memória dela. Como é que é possível fazer isso?
Olha, eu acho que tem que se trabalhar em várias frentes, né? Eu acho que a criança é o grupo mais vulnerável para as mudanças e também aberto para as novas escolhas. Então, eu acho que a criança, muitas vezes, ela não faz o exercício de apreciar mesmo. Em casa, as pessoas comem vendo televisão. Uhum. Então, elas, às vezes, nem percebem o que estão comendo. Se você perguntar para uma pessoa o que ela comeu ontem, ou no dia inteiro, muita gente tem dificuldade em responder, né? Então, a pessoa não se dedica a prestar atenção naquilo, a desfrutar da alimentação. Então, assim, todas essas ações de intervenção, a gente busca trabalhar com várias frentes. Eu acho que não é só a informação sobre o conteúdo do alimento, né? Mas é a pessoa passar a desfrutar, conhecer uma variedade maior de alimentos, diversificar os seus alimentos, aprender a preparar. Então, isso eu acho que a criança, sobretudo, que eu acho que ela é mais aberta, pode reorientar o gosto pela comida, mas não é só o gosto por comer o que é saudável, mas é o gosto por cuidar da comida, prestar atenção nela, investir nela, aprender a fazer, aprender a mexer, enfim.
Doutora Rosa Wanda, de certa forma, até a ausência dos pais, né, os dois trabalhando, pai e mãe trabalhando, a publicidade acaba substituindo a orientação que a criança recebe por conta da ausência dos próprios pais, né? Ela, quando chega, ela, durante o dia todo, foi bombardeada dizendo que aquilo era uma coisa boa e não recebeu nenhuma, vamos dizer assim, contra-informação dos pais.
Uhum.
Isso também contribui, né?
É, porque nós perdemos realmente a referência daquela geração passada, que tinha o contraponto de casa, né? Com aquilo que vinha de fora, do novo, né? Então, hoje a gente vê as mulheres trabalham mais fora, os pais estão fora, as crianças ficam em casa, grande parte orientados pela televisão, de fato, isso acaba mudando muito as referências, né? Quais são as referências de coisa boa? Então, eu acho que hoje o papel das escolas e das políticas que estão vinculadas à escola, né? Então, a alimentação do escolar, elas têm uma grande responsabilidade, porque a criança passa, a instituição acabou tendo uma responsabilidade que não era dela. Foi transferido a ela uma responsabilidade que é de dar algum norte em muitas áreas para a criança, que era dos pais, passou a ser um papel.
Quer dizer, tem queixa de pais, por exemplo, contra a administração da escola, dizendo que a escola tá deixando um determinado comportamento acontecer como se ele não tivesse qualquer responsabilidade, né?
Se delega, mas não pode se delegar, mas de outra maneira você fica pensando, mas quantas horas que as crianças passam com os pais e quantas horas que a criança passa na escola? Uhum. Então, em termos de referência, a criança fica sob os cuidados da escola, muitas horas do dia, poucas horas com os pais, e muitas crianças ficam à deriva com a televisão mesmo, né? Que acaba sendo aí um centro de distração importante, uma vez que na rua tem violência, enfim. Então, de fato, a escola tem a grande responsabilidade de ensinar a criança a prestar atenção na comida, a olhar a comida. Então, assim, existem muitos projetos bem interessantes. de experiência, assim, com inserindo dentro do currículo, em várias áreas, né? Em várias disciplinas, na história, na matemática, inserindo conteúdos de alimentação, né? Uhum. Matemática trabalha uma receita, usa as medidas, as unidades, e trabalha matemática, mas usa uma receita de alimentos. Então, uhum. A criança vai lá, vai no laboratório, prepara o alimento, experimenta, enfim, aí conhece a história daquele alimento, né? Pega a geografia, vai ver de onde veio aquele alimento.
Tem muitas escolas trabalhando com essa interação de matérias, né? Uma ajuda a outra a informar a criança.
Essa coisa meio transversal, esse currículo transversal, que é muito interessante. Então, eu acho que uma das grandes frentes de trabalho que a gente tem é trabalhar com as crianças para que as futuras gerações a gente possa prevenir, né? Uma primeira coisa são as estratégias de prevenção. E as outras estratégias são as de tratar quem já está com problema ou que está quase já, né, ou desenvolvendo obesidade, às vezes até outras doenças crônicas. Então aí já também a gente tem que ter ações em outros setores, né?
Certo. Doutora Rosa Wanda, eu queria perguntar para a senhora uma coisa. Na questão da globalização, voltando lá atrás, como é que a cultura local, que tem os seus próprios definições, até assim, tem suas próprias escolhas, até na comida, como é que ela enfrenta essa, vamos dizer assim, essa padronização, essa homogeneização que vem de fora?
Eu acho isso até um processo bastante curioso e até bem interessante, porque assim, se por um lado há um movimento que a gente pode chamar de uma tendência de homogeneização, né, porque essas indústrias produzem alimentos que se espalham pelo mundo inteiro, enfim, e que estão presentes numa grande cidade, numa pequena cidade, em qualquer lugar, mas só que o impacto disso acaba sendo diferente de região para região, de local para local, né? Claro que eu acho que a alimentação local, né, originária daquele lugar, as raízes alimentares que a gente tem, elas podem não se perder, mas acabam acontecendo que elas passam a serem estilizadas. Né? Então, elas são estilizadas e acabam tendo um espaço, eu acho que acaba tendo espaço, mas às vezes acaba tendo um espaço que não é um espaço no cotidiano. Né? A gente vê, assim, a expansão de restaurantes de comidas típicas. Existe hoje em dia uma grande oferta de restaurantes de alimentos, né? De comida típica, de um lugar, de outro. Só que essa resistência, eu acho que as culturas que são mais apegadas à sua alimentação, elas acabam resistindo um pouco mais à entrada de novos produtos. Ou mesmo essa entrada, ela acaba sendo acomodada de maneiras diferentes. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui, eu acho que as mudanças foram adotadas com muita rapidez e muita... O Brasil é um país permeável, é um país que viveu de imigração, é um país aberto, é um país hospitaleiro. Então, ele recebe o novo com muita facilidade. Então, nós absorvemos muitas práticas novas com muita facilidade. Existem culturas que são mais resistentes, né? A gente vê o movimento dos franceses com a entrada no mercado europeu, o quanto que eles resistiram para não quiseram mudar a forma de processamento do queijo, apesar de toda a regulamentação que queria ser imposta, porque eles preservam a sua comida, eles têm um amor àquilo ali. Então, isso é nosso, isso é patrimônio.
Até o nome, né? Quer dizer, eles resistiram, assim, para quem está distante, para quem é brasileiro, que é mais permeável, fica até estranho um francês brigar para que a batata frita não seja chamada pelo nome inglês e sim pelo nome francês. Né? Para a gente parece uma coisa assim, é um detalhe. Mas para eles é uma peça de resistência cultural, né?
É de resistência cultural. Isso você vê com a comida espanhola, você vê com a comida italiana, os franceses têm isso. Então, eu acho que a gente tem que aprender a desenvolver um amor a alimentação e a nossa culinária, o repertório de possibilidades que a gente tem, como é um amor, uma afeição mesmo, né? Deveria fazer parte da autoestima do brasileiro, gostar da sua comida, né? E isso acaba criando um pouco mais de resistência para mudanças, ou então você muda com um pouco mais de cautela, né? Absorvendo um pouco de uma maneira menos intensa aí a desestruturação da alimentação, né?
Doutora Rosa Wanda, eu queria até fazer uma colocação, ver se a senhora concorda. Por exemplo, mas tem resistido a essa, vamos dizer assim, essa homogeneização, as comidas típicas que têm tido, assim, mercado, né? Quando a referência ainda é externa, quer dizer, se tem uma pessoa que vem de fora e me diz, essa comida é boa, eu mantenho, até divulgo, mas quando é uma coisa muito pequena, não, eu acho que aquele hambúrguer que é mais famoso é melhor do que essas comidas que a gente tem, não fica assim muito ainda definido pelo mercado, por aquilo que é mais popularizado, que ganha um reconhecimento além daquela fronteira local.
Eu acho que a comida, essa coisa da comida típica, se a gente for pensar, pensar dos movimentos de revitalização da gastronomia local, etc., são muito interessantes, são bons e devem ser estimulados, mas isso tem que ser adotado, tem que ser incorporado para o cotidiano das pessoas, e não só como um cartão de visita, como uma coisa assim, digamos, folclórica, né? Eu acho que tem que ser incorporado
uma paixão
na
popular,
nossa vida,
né?
Uma paixão popular. Não, eu não abro mão do meu arroz e feijão, né? Uhum. Muita gente resiste, mas eu acho que essas mudanças assim têm sido mais rápidas do que a gente imagina, né? Até porque o consumo de arroz e feijão baixou bastante.
Pois é, isso que eu ia perguntar, doutora Rosa Vanda. Por exemplo, arroz e feijão hoje é visto como assim, um produto culturalmente menor, ou é comida de pobre? Por que há essa redução?
Eu acho que o arroz e feijão sempre foi uma comida que enche a barriga, que, né? Então, assim, ela criou, assim, pela sua história, por ser um alimento popular, criou esse rótulo de ser uma comida de mais popular mesmo, de pobre, popular. Então, o que é
quer dizer,
uma
à medida que eu me refino, porque, eu tenho que me distanciar dela.
Desse arroz e feijão, né? Então, você vê que as famílias que têm uma renda mais alta, elas consomem menos arroz e feijão do que as classes sociais que têm uma renda mais baixa. Mas é uma troca ruim, muito ruim, né? Porque o arroz e feijão são ótimos alimentos, fazem parte do nosso dia a dia. Então, se a gente pudesse almoçar um arroz e feijão todo dia, com certeza nós faríamos melhores escolhas do que comer um salgadinho, do que comer um sanduíche, né? Então, a gente tem que reverter esse valor negativo e valorizar cada vez mais isso por ser nosso, por ser produto aí da nossa cultura, né?
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Rosa Vanda Dias Garcia, professora do curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo, pela sua presença hoje aqui no programa Fator de Risco. Obrigado.
Muito obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.